O Presidente da República foi o convidado especial para testemunhar as manobras militares exibidas pelas Forças Armadas Angolanas esta semana, em sinal de prontidão e lealdade ao também comandante em chefe, João Lourenço, que viajou para a província do Cuando Cubango para esta cerimónia. Durante a sua estadia no Cuando Cubango, João Lourenço avaliou com as altas patentes militares o Estado-Geral das Forças Armadas Angolanas, cujas conclusões não foram tornadas públicas. Na mesma ocasião, o comandante em chefe, João Lourenço, defendeu que as Forças Armadas Angolanas devem ser fortes e eficazes no seu papel de dissuasão a todo o tipo de ameaças e considerou-se também um importante fator de estabilidade e de unidade nacional. João Lourenço salientou ainda ser necessário prestar também uma atenção particular à necessidade do desenvolvimento das indústrias de defesa virada para a produção e manutenção de armamento e técnica militar diversa, munições, fardas, botas e utensílios de caserna. Várias reações se fizeram ouvir depois da intervenção do Presidente João Lourenço no Cuando Cubango. Algumas opiniões revelaram as condições da tropa dentro e fora dos quartéis, supostamente péssimas. Alguns membros das Forças Armadas falaram igualmente dos salários, que são pagos com muito atraso. O general Abílio Camalatanuma afirma que as manobras militares são um procedimento normal em qualquer exército. Para o caso das Forças Armadas Angolanas, Camalatanuma diz que João Lourenço usa os militares para se manter no poder contra a vontade das populações.
É normal os estados fazerem exercícios militares. É normal. Há uma cultura implantada em vários exércitos e, fundamentalmente, quando o chefe de Estado pertence à área de Estados de esquerda, como é o caso da China, da Rússia, da Coreia do Norte, etc. Normalmente, quando há exercícios militares, o chefe de Estado aparece e pronto, porque é o único instrumento que faz com que eles se mantenham no poder. Agora, os Estados Ocidentais também há casos em que os chefes de Estado também aparecem no momento dos exercícios militares, mas são casos muito raros, são casos muito raros. Agora,
o general está a querer dizer que, desta forma, a presença de João Lourenço é uma forma de passar a mensagem de que é com eles que deve confiar no sentido da manutenção do poder?
Olha, se for a perceber o que se passou depois das eleições de 2022, o presidente João Lourenço perdeu as eleições e o recurso que ele fez foi exatamente a utilização das Forças Armadas Angolanas, colocando tanques e outro material bélico nas ruas de Luanda. Portanto, foi o que apareceu. Também, do outro lado, havia um recado das próprias Forças Armadas que se sentiam insatisfeitas. Foi por isso que, naquele momento da tomada de posse, houve promessas feitas para o aumento de salários, que vistos posteriormente era apenas uma ninharia que o Ministério das Finanças conseguiu reduzir para portanto, decepção de muitos que pensavam que teriam fundos e muitos. Mas, de qualquer forma, nós estamos num momento em que o único instrumento saído dessa implantação do Estado Democrático de Direito em Angola, que saiu desse regime, é, portanto, a Assembleia Nacional multipartidária, onde temos vários partidos. Saímos, portanto, da Assembleia da República Popular de Angola para uma Assembleia da República de Angola. O outro instrumento importante foram as Forças Armadas Angolanas, que juraram defender o Estado Democrático de Direito. Agora, nós estamos num momento em que o chefe de Estado tem dificuldades em relação ao apoio popular. Portanto, há uma insatisfação nacional que leva a tentar ver se se aproxima um pouco mais junto das Forças Armadas para ver se obtém delas a realização dos seus projetos.
Podemos assumir que é também uma forma de dissuadir as populações?
Dissuadir porque é o único instrumento que ele tenta namorar, que ele tenta capturar, para ver se consegue realizar o seu projeto. Um dos projetos que tem é o do terceiro mandato, que vem sendo falado há bastante tempo. Outro projeto é do adiamento das eleições autárquicas, outro projeto do aumento dos municípios para não realizar autarquias, portanto, quer acomodar-se junto de um instrumento que possa defender, portanto, no meio dessa inconstitucionalidade, desse governo que pratica a inconstitucionalidade de forma permanente.
O atual estado de organização das Forças Armadas Angolanas é outro assunto abordado pelo general Abílio Camalata Numa, que acusa o poder político como tendo traído o projeto das Forças Armadas Angolanas.
Não vejo as Forças Armadas de forma radical, as Forças Armadas Angolanas, de forma radical, imporem-se junto da população. Não vejo. Portanto, 77 foi, 27 de maio de 77 foi passado, agora estamos em outro tempo.
General, um outro aspecto. Como é que olha os níveis de organização das próprias Forças Armadas Angolanas, quer do ponto de vista militar, administrativo, é também da opinião de que temos as Forças Armadas mais temidas do continente africano?
Mentira. Mentira, porque o projeto de sociedade que o acordo, sustentado pelo Acordo de 17, daria às Forças Armadas Angolanas este lá se estabelecer uma força que traz exatamente um dos melhores know-hows no campo militar. Portanto, nós temos uma experiência muito grande, porque vivemos uma guerra que levou muitos anos, e os constituintes das Forças Armadas Angolanas têm este know-how. E se for a ver, um dos grandes erros que nós cometemos, por exemplo, a utilização do know-how das Forças Armadas Angolanas para irmos fazer aquele golpe que fizemos em Kinshasa, implantamos um outro regime, está tudo bem, ok, mas quem beneficiou com aquilo não foi a República de Angola, foram os generais que foram para lá, foram os governantes que foram para lá, que obtiveram dividendos. Agora, o próprio país não teve nada. Temos ali um Congo hoje completamente desgovernado, temos um Ruanda a fazer das suas, a ter uma influência imensa no leste do Congo, desgovernado, e Angola sem capacidade de ir para ali. Estamos aqui a tentar ver se mediamos o fim do conflito. Não há fim do conflito no Congo sem um posicionamento mais assertivo, de uma estratégia mais assertiva. Agora, que Forças Armadas nós temos hoje? Forças Armadas traídas pelo poder político completamente. As Forças Armadas Angolanas foram traídas pelo poder político. Porque os recursos desviados do erário nacional durante esses anos todos permitiriam termos melhores Forças Armadas da África. Nós hoje teríamos Forças Armadas melhor organizadas, melhor estruturadas, com oficiais bem formados em várias academias do mundo. Teríamos uma indústria militar nascente no país. Infelizmente não temos isso.
Mas a propósito, general Abílio Camalata Numa, João Lourenço, num encontro com as chefias militares, defendeu isto mesmo, a criação de indústrias militares para a produção de equipamentos no sentido de reforçarem cada vez mais.
O atual presidente foi ministro da Defesa e já vem neste aparelho de Estado há bastante tempo. E ainda não fizemos contas de quantos dinheiros foram desviados para a realização desse projeto de Força Armada, que já vem adiado há muitos anos, de 92 para cá, de 91 para cá, que implantaram, portanto, que as Forças Armadas Angolanas surgiram. Já lá vão aproximadamente 30 anos. É um projeto adiado. Os políticos adiaram um projeto de realização das Forças Armadas Angolanas. Se hoje, para um quartel das Forças Armadas Angolanas, aqui mesmo em Luanda, fica surpreendido da forma como elas estão tratadas, da forma como elas estão estruturadas. Se fores para a fronteira, não existe nada. Andam ali andarilhos e muitos deles até mal recebem salários. Portanto, há aqui uma traição que o poder político realizou contra as Forças Armadas Angolanas. E é preciso ganhar tempo para termos Forças Armadas que aqui no continente, nesta parte do continente africano, sejam Forças Armadas que garantam na geopolítica africana dar poder de projeção do poder nacional.
Para o jornalista William Toné, o Presidente da República não respeitou as regras militares enquanto comandante em chefe e diz que João Lourenço esteve mal uniformizado durante os exercícios militares.
E naturalmente, porque nós vimos o Presidente fazer o trânsito à sua chegada à Angola, vindo de Londres onde conheceu também uma manifestação de repúdio que se seguiu a do Brasil, e era preciso mostrar a qualidade do comandante em chefe que ele tinha e tem ainda o comando da situação. E se as Forças Armadas estão em prontidão. É normal? Não, não é normal, porque os exercícios militares são essenciais, porque a qualquer momento os países podem ser alvos de violação das suas fronteiras e as Forças Armadas devem estar preparadas. No entanto, é óbvio que a situação aqui leva sempre a outros entendimentos. Mas também a gravidade é que estas manobras militares vêm no âmbito de uma campanha já para 2027. Quer dizer, como é que você entende que um ministro está impedido pela Constituição de fazer política partidária fora do contexto? O fato é que quando o chefe da Casa Militar do Presidente e outros mais são componentes partidários, não é? Inicia alguma coisa. Por outro lado, o comandante em chefe das Forças Armadas não é um civil. Ele é militar na reforma e deveria engalanar mais a sua presença com o ritual do rigor. Porque assim, não se percebe como é que os serviços de investigação criminal prendem pessoas por alegadamente estarem com camisolas, t-shirts, com cores semelhantes à das fardas, permitam que o presidente da República vá vestindo a civil e coloque um casaco militar. Quer dizer, ou ele tinha uniformidade, porque ele é de fato oficial-geral da reserva, para dar um exemplo, ou então não colocava nada e ficava civil. Esta é, de fato, uma situação que também leva o respeito da própria instituição
castrense. Mas, do seu ponto de vista, William Toné, estes exercícios militares visam deixar alguns recados do ponto de vista interno?
Bom, primeiro, é necessário que as tropas estejam, de fato, em prontidão combatida. Isto, independentemente de haver iminente ataques ou não ataques. Porque a deflagração de qualquer situação anormal pode ocorrer num minuto. Mas a preparação é uma sequência que leva mais tempo.
William Toné também defende a criação de uma indústria militar própria a nível do continente africano. O também jurista de profissão critica o facto das autoridades angolanas terem destruído as estruturas já existentes no passado.
Eu acho que é fundamental que os países africanos tenham uma indústria militar própria. Mas Angola, de facto, destacou-se por nem ter indústria para a fabricação de cuecas para militares, ela promoveu. Pelo contrário, destruiu. Destruiu a Macabira, destruiu as oficinas militares. Portanto, há uma sequência de maus procedimentos. E, por outro lado, Angola está dividida hoje entre a OTAN e a Rússia. Teria que definir quem é que efetivamente vai ajudar a implantação de uma indústria militar em Angola. E será só uma indústria para autoconsumo ou também para colocar produtos no mercado externo? Tudo isso não pode. Não podem haver discursos e motivos. É preciso fazer contas. O que é que ganha Angola, que neste momento não tem guerra? Mas essa guerra não se preocupa em ter, por exemplo, ou reciclar as indústrias para apoio ao esforço de guerra, para a feitura de balas, granadas. Né? E agora, que não existe esse conflito, está a pensar em indústria armamentista para vender em que mercado?
Entretanto, o analista de política internacional Kinkinam Tusamba não é a favor da criação de uma indústria militar no continente. Segundo ele, em causa está a capacidade de controle das autoridades em relação ao negócio das armas.
Quanto a essa abordagem, eu sou muito cético, porque quando se fala da indústria militar, estamos a falar também da indústria de armamento. E a nivel del subcontinente africano não há controle sobre armamento. É só nós olharmos o que acontece nos Estados Unidos, que é uma liberação de armamentos. E quantas mortes nós temos assistido, há bem pouco tempo fizemos, por exemplo, no continente europeu, um assassinato em massa. Então é preocupante essa situação, sim. A indústria militar não vai estar isolada. A indústria de armamentos, a África Sul também tem a liberação de armamentos. E nós temos visto.
O receio vai mais precisamente na questão do controle.
Sim, é
consciência de que as autoridades nem sempre têm o domínio e a capacidade de controlar este arsenal.
Não conseguimos controlar. Nós, nesse momento, nós não temos a liberação de armamentos, mas nas ruas temos quantidade de armamentos, e armamentos sem exatamente um controle. E muitos desses armas que param na mão de milhares vêm exatamente dos polícias, e é bom que se diga isto, porque nós conseguimos ver realmente uma arma tão nova na mão do milhante, aonde que aquela arma saiu. E esse milhante vai fazer realmente das ruas. E daí precisamos aqui alguma ponderação. E é bem claro que vamos ouvir algumas opiniões contra aqueles iluminados que não têm realmente a capacidade de dizer, ok, representa a República, mas que essa posição pode não ser mais adequada. E acabamos simplesmente aplaudindo, não conseguimos realmente nem ajudar o representante da República na tomada de decisão. Claro, o presidente pode sim pensar e sugerir a sua ideia, mas é preciso que tenha realmente uma equipa a sua atrás no sentido de aconselhar a posição mais acertada, e ela cabe representar a República, aceitar ou não aquele conselho. Mas...
Finalmente, Quintinam Tussamba aborda a importância dos exercícios militares e sublinha o facto de Angola assumir várias responsabilidades a nível da região do continente e em outras organizações.
Sim, em matéria de segurança coletiva, é extremamente fundamental que haja essa preocupação, haja esse investimento, para até mesmo ainda em tempo de paz, possa persuadir outras forças externas. Se nós olharmos para a Turquia, partilha de fronteiras com vários países, que é o nosso caso, partilhamos fronteiras com a Zâmbia, com a República Democrática do Congo, onde há uma estabilidade política e nós mandamos uma coisa para o contingente militar, é normal esse discurso presentar da República, nesse frio. Mas também preciso nós olharmos naquilo que é o fortalecimento das nossas forças armadas angolanas. Nós alcançamos a paz em 2002. Penso eu que é preocupante, porque as nossas forças precisam sim de uma preparação, precisam de atualizar realmente seus conhecimentos, sobretudo a questão da tecnologia militar. Quem olha na região da África Austral consegue perceber que realmente, em termos de tecnologia, a África do Sul está muito avançada. E quando olhamos para Angola...
Mas do seu ponto de vista, Dr. Quintinam, acha que as Forças Armadas ainda estão longe de se equipararem às da África do Sul?
Bom, nós temos uma experiência em termos de conflitos, e não é por acaso que nós temos mandado sempre o reino de Lesotho, de São Luís, em que já recebeu militares angolanos que foram defender os interesses daquele povo. Por um lado, também tivemos o envio na Guiné-Bissau, mas nós não tivemos o sucesso desejado. Então, respondendo taxativamente o seu questionamento, penso que Angola precisa de mais, porque o investimento que a África Sul faz nesse sentido não se compara realmente com aquilo que Angola ou que a África Sul faz. No caso, significa dizer que Angola tem feito um investimento tanto quanto deve nesse setor, e não é por acaso que o discurso do Presidente da República olhava sobretudo aquilo que é o investimento e falar sobre essas questões a nível da academia. Deve também aqui existir investimento na base, investimento direcionado, e é um protocolo que visa realmente esse sentido, tem que ver com a cooperação militar, em que Angola direcionou o seu investimento exatamente para a Cuba, o Brasil, a Rússia, Portugal também tem ali alguma coisa. Então penso que deve fazer muito mais, é uma preocupação legítima, na medida em que Angola vai assumindo várias responsabilidades a nível da região e não só.
Quintinam Tussamba, William Toné e Abílio Kamalata Numa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.